A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou Jeff Paiva, chegando com a nova edição do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo, como sempre, Ariane Ferreira.
Salve, galera. Bora falar de tênis.
Vamos embora falar de tênis, que o assunto principal dessa semana, obviamente, é o Masters 1000 de Roma. Mas vamos comentar também a performance, boa performance dos brasileiros, disputando os torneios Futures pelo mundo, conseguindo alguns bons resultados. E também a campanha da seleção brasileira, que estava em Israel, disputando o Mundial de Tênis em Cadeiras de Rodas. Bem-vindo, este é o Backhand na Paralela.
Oh, turning on the style.
Estamos chegando nesse novo episódio, como sempre, agradecendo ao pessoal que escreve pra gente, que entra em contato pelas redes sociais do podcast, é sempre @BHNaParalela no Twitter, no Instagram e no Facebook. Mande sua mensagem, mande a sua sugestão de pauta, os seus comentários. Nós estamos chegando no final do semestre e esse é um período em que muitos clubes pelo Brasil realizam os seus finals, né? Os torneios que definem quem são os melhores do semestre para quem joga os rankings e as ligas regionais. Manda pra gente como é que tá a disputa das finais do seu clube, da sua academia, de onde você joga tênis, pra gente poder divulgar aqui também. É muito bacana receber as notícias de quem joga tênis no fim de semana, durante a semana, fora do circuito profissional, que leva a paixão pelo tênis também para dentro das quadras. Manda que a gente quer divulgar os resultados que vocês estão alcançando por aí, beleza? Sempre @BHNaParalela, ou se quiser mandar o e-mail, pode escrever para redação@BHNaParalela.com.br. Vamos começar esse episódio, Nani, falando dos resultados que os brasileiros estão alcançando nos torneios Futures. E relembrando que a gente já comentou em episódios anteriores, né? Esses torneios fazem parte do circuito da ITF, né?
Exatamente. Aquele ranking que a gente já falou bastante, que tem agora dois rankings. Então os meninos precisam ir trabalhando, conquistando vitórias e pontos, subindo nesse ranking para daí galgar um espaço na ATP e começar a tentar se projetar nas chaves de Challengers e assim por diante até chegar no nível. Agora o processo é um pouco mais lento, mas esses torneios são extremamente importantes e muito competitivos. Com a questão dos novos rankings, os torneios têm ficado um tanto quanto competitivos, até porque a maioria dos jogadores, a partir de 300 do mundo, já não tem assim, aquela oportunidade de disputar Challengers, então eles estão rebuscando pontos dentro do ranking ITF, jogando esses torneios, o que faz com que o nível fique um pouco mais exigente.
A gente teve essa semana bons resultados brasileiros nesses torneios, começando pelo Future de Valdorré, na Espanha. Valdorré? Como é que seria? Como é que pronunciaria Valdorré?
É Valdorré, né? Porque é Catalunha.
Ah, boa, muito bem. Então, Valdorré, na Catalunha. Inclusive, na Grande Barcelona, inclusive. Boa, Jeff. Lê primeiro antes de falar. E lá, a gente teve uma dominação brasileira, né? Porque o Orlandinho Luiz, o Rafael Matos e o Felipe Meligeni tiveram bons resultados nesse torneio, em simples e em duplas.
Sim, o Orlandinho Luz fez a final, aliás, a semifinal ali, três brasileiros na semifinal do torneio, na final de duplas, mais três brasileiros em quadra. O Orlandinho foi campeão em simples, bateu o Rafael Matos, e na semifinal ele fez uma semifinal 100% brasileira contra o Felipe Meligeni. Felipe Meligeni deu o troco no Orlandinho com o parceiro, o Malfeito, que é um espanhol. Ele bateu a dupla do Orlandinho na final de simples. Então, todos os títulos ficaram na mão dos brasileiros, brasileiros esses que alguns ainda vivem na Espanha, trabalhando no, naquele processo, enfim, de desenvolvimento tenístico que eles tinham planejado para eles. Então o Felipe Meligeni é um desses, que estão trabalhando na Espanha e aproveitando forte o circuito de TFs que a Espanha tem, principalmente nessa época do ano, para somar pontos, como eu já disse, é extremamente importante para subir na carreira.
É, o Orlandinho também está nesse projeto lá em Barcelona, né?
Sim, tá. Agora eu não vou ser irresponsável a ponto de dizer que o Orlandinho permanece. Eu não lembro se ele desistiu ou não. Mas o João Menezes, por exemplo, é um que desistiu de ficar lá.
E tá jogando...
É, enfim, ele desistiu, ele...
Sim, desistiu, saiu e tá treinando por conta própria, né?
É, ele treina no Brasil, salvo engano, ele deve estar na Tennis Root, agora eu não tenho certeza, mas ele treina no Brasil de novo.
E o João Menezes teve um bom resultado essa semana também, foi campeão do Challenge de Samarkand no Uzbequistão. Viajou pra longe o menino, hein? Ganhou do francês do Moutet na final, 7-6, 7-6, jogo disputado, tenso. Uma boa semana para o brasileiro, 22 anos de idade, ele é mineiro, tem já um nome sendo acompanhado por um tempo nesse circuito mais complicado da ITF, né, de buscar vaga para quebrar a barreira dos 300 e poder entrar na ATP em si. Um resultado importante para ele, ele é o primeiro título de simples que o João Menezes consegue. Então, um resultado mais importante ainda quando a gente percebe que ele saiu desse programa de desenvolvimento e está trabalhando de novo aqui no Brasil. Para ir jogar no Uzbequistão e ganhar é uma conquista importante de grande nota, né?
Sim, até porque esses torneios no Uzbequistão, Azerbaijão, tem muitos russos e tem muitos jogadores também que defendem o Cazaquistão. Então são russos bases, há bastante chineses, há muitos jogadores franceses, porque inclusive o adversário do João foi o Moutet, que já jogou Grand Slam, chave principal de Grand Slam, por conta do volume de jogadores franceses. Então os franceses precisam começar a explorar outros lugares, mesmo tendo até um ranking muito melhor. João Menezes, que é número 5 do Brasil já há algum tempo, e é importante esse resultado dele, por quê? Porque o Brasil só tem um jogador dentro do top 200 da ATP, né? O Rogerinho teve uma queda de ranking, saiu entre os 200 melhores do mundo, o Tomás Belucci segue ali patinhando entre os 260, 280 do mundo, o Belucci está lesionado, já desistiu de jogar o quadro de Roland Garros, então o Belucci não vai somar pontos, pelo menos pelas próximas 3 ou 4 semanas. O Guilherme Clezar arriscou o quadro de Lyon, mas... o Clezar não teve sucesso, encarou um favorito, um local, torcida contra. Acabou que ele caiu na primeira rodada do Quali de Lyon já nessa sexta-feira. Então, a gente está nesse processo. Então, é bom que o nosso número 5, já que do 2 até o 4 está um tanto quanto complicado para os rapazes fazerem somatória de pontos, já são jogadores mais experientes, o Rogerinho já está perto do fim da carreira, o Tomás já disse que se vê jogando mais uns 3 ou 4 anos, ou seja, o Tomás Belucci também já está se aproximando do fim da carreira, enquanto o João Menezes está apenas começando, e começando bem, né? 22 anos, por mais que às vezes a gente olhe muito, ah, o Zverev, olha o Shapovalov onde está, o Aliassim. A gente já discutiu sobre isso, sobre oportunidades, sobre questões de convites que somam pontos importantes e tudo mais. Então a gente tem que se colocar no lugar e ver que o menino tá, além de ter feito uma grande campanha, ter viajado para longe, como o Jeff falou, teve com certeza uma chave dura lá, não foi só a final que foi uma final dura, e é um excelente resultado e muda a cabeça do jogador. É o primeiro título dele de simples, é o primeiro título dele em nível challenger. Isso muda a confiança do jogador, e aí é bom, a gente vamos torcer, né? Tomara que ele se motive, não se cobre, e aí consiga galgar mais passos para furar a barreira dos 300 melhores do mundo.
Boa. Outra notícia interessante também, já aí no campo juvenil, é que no feminino, a Priscila Janikian e a Erika Cheng ganharam a chave de duplas no ITF Grau 5 de Lima nessa semana. Também um bom resultado. É, aos poucos a gente vem vendo também alguns bons resultados das meninas do Brasil jogando também na América Latina, tendo o que onde dá pra rodar aqui, mas de vez em quando pipoca alguns resultados. Semana passada a gente comentou dos resultados bons da Gabriela Sé, da Luísa Stefani, quer dizer, tem alguns bons resultados também acontecendo no feminino. É um trabalho de formiguinha que está sendo feito, e aí tem que se tirar também, tem que dar o destaque para a CBT, que está apoiando muito dessas viagens, dando chance para as meninas e para os meninos jogarem. E o trabalho de construção de base funciona meio por aí, né? Tem que ir mordendo devagarinho, o trabalho de formiguinha, e galgando os degraus que dá para galgar.
Exatamente, a gente primeiro tem que... O que acontece muito na maior parte do planejamento de qualquer federação, não é só da brasileira, é que o pessoal pensa que está num patamar porque tem um tenista brilhando ou dois, e esquece de que a gente precisa se colocar no lugar. O fato de ter uma estrela não significa que todo mundo vai brilhar junto naquele momento e naquele instante. Então, trabalhar de formiguinha é excelente que as meninas conquistem títulos em um lugar, por exemplo, como Lima, que tem condições completamente diferentes da do Brasil. Significa que, adaptadas ao Brasil, obviamente, por viverem no Brasil, por treinarem no Brasil, elas conseguem já encarar condições adversas. A gente já falou de condições adversas no episódio passado e no retrasado, sobre vento, altitude, a gente explicou direitinho com mais ou menos como é que as coisas funcionam. E se o jogador já desde o juvenil consegue ter essas oportunidades de encarar realidades diferentes, oportunidades diferentes, a gente precisa entender que as estruturas dos torneios na América Latina, alguns, não são tão, não vou nem dizer sofisticadas, né? Mas, por exemplo, os torneios juvenis do ITF 4 e 5 dos Estados Unidos parecem torneios profissionais de estrutura, não. E isso com certeza não vai acontecer na América do Sul, independente do país. Não estou falando isso por serem no Peru, não é isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Então é legal para ir inclusive lapidando a personalidade das meninas e a resiliência nelas, porque para se viver de tênis e para se galgar sucesso só com resiliência. E a gente tá vendo que assim, o Brasil apostou muito na geração da Bia Haddad, apenas na Bia, se pressionou muito essa menina, ela teve muitas infelicidades em relação a lesões, e talvez tudo que tenha se esperado da Bia nunca venha a acontecer exatamente primeiro. Por muita expectativa em relação a ela, todas as fichas em cima dela e todos esses azares. Então é legal que se apoie mais nomes, que se deem mais oportunidades. E, enfim, vamos torcer, porque a ideia é que se consolide o esporte para depois a gente começar a ter uma fábrica de grandes atletas.
É isso aí. Eu queria fazer um registro importante que todos esses resultados dos torneios inferiores, vamos chamar assim, esses torneios não tão famosos que a gente está falando aqui no Backhand na Paralela, eu estou vendo esses resultados e acompanhando esses resultados muito pelo trabalho legal da Camila Del Manto e do Pedro Petracchini, que são os nossos dois amigos que têm o Twitter Raquete na Mão. Se você gosta de ter essas notícias também, de acompanhar mais notícias de tênis pelo mundo de brasileiros, segue lá o Twitter, o Raquete na Mão BR, que está sempre colocando esses resultados para a gente, e eu agradeço pela ajuda que deram para a gente aqui para ter essas notícias fresquinhas e poder falar para vocês aqui no podcast. Um abraço para a Camila e para o Pedro.
Um beijão para os dois.
Vamos falar agora, então, do resultado final da Copa do Mundo de Seleções de Tênis em Cadeiras de Rodas, que aconteceu essa semana em Israel. A gente teve, no episódio da semana passada, a entrevista com o coordenador de base de cadeiras de rodas da CBT, falando sobre quais eram as expectativas para o time Brasil nesse torneio, e a gente pode dizer que algumas dessas expectativas foram alcançadas. Tiveram alguns bons resultados, principalmente na categoria júnior, em que o objetivo era ficar entre os quatro melhores do mundo. Esse objetivo foi alcançado. O Brasil acabou perdendo a semifinal da categoria júnior para a Grã-Bretanha, mas chegaram até a semifinal, então estão entre os quatro melhores do mundo e tiveram um desempenho interessante. no campo masculino, no feminino e no quad, no masculino e no feminino, os objetivos eram ficar entre os 20 melhores do mundo, objetivo alcançado, estão ali entre os 20, mas no quad a campanha não foi tão boa, porque esperava-se bastante do Imanitu, que está inclusive com o wildcard para jogar Roland Garros, mas acabou não tendo um resultado tão bom, e o Brasil ficou no playoff de quinto a oitavo lugar, perdendo para a França. Nesse playoff. Mas a experiência internacional é muito importante. O fato de ter ido uma equipe completa para Israel, com os treinadores acompanhando os atletas e tendo uma experiência, um intercâmbio com jogadores de outros países muito mais fortes, isso acaba também trazendo experiência importante para o time brasileiro, né, Nani?
Exatamente. É importante que, sim, o mesmo discurso que serve para os meninos jogando ITFs mais fortes e challengers disputados é para o pessoal da cadeira de rodas. Quanto mais subir o nível dos adversários, no início, a gente obviamente vai ter colecionar muito mais derrotas do que vitórias. Isso em qualquer situação da vida, em qualquer nível de competição. Mas tendo essas oportunidades, disputando isso, é que a gente consegue melhorar, é que os meninos conseguem ter contato, dividir treino com meninos e meninas, no caso. Dividir treinos com adversários de países com mais tradição, com mais estrutura, países em que os jogadores têm mais sucesso. Então, o Brasil, por exemplo, no masculino, enfrentou o Japão, que tem o número um do mundo na cadeira de rodas. No caso das meninas, as meninas enfrentaram a Suíça tem top 10 na cadeira de rodas. Então, eles tendo essa vivência, vendo como eles se portam, treinando junto ou acompanhando algum treino, se aprende muito. A gente aprende muito por observação, né? Aliás, o ser humano aprende mais por observação do que por instrução. E aí, essas oportunidades são muito boas. E a mesma coisa serve para o convite do Imanitu Silva para Roland Garros. A gente não pode querer que ele chegue lá e desbanque o Agustin Fernandes da Argentina, que é o número 2 do mundo, o atual campeão da Austrália. O Agustin já tem uma tradição de competir em Grand Slam. O Imanitu, qualquer resultado que ele trouxer, mesmo que seja derrota na primeira rodada, já é um grande resultado. É o primeiro que está indo lá. Então, isso é muito legal. E é muito bacana que a gente possa não só falar sobre isso, quanto saber que eles estão e pedir mais apoio para que eles consigam galgar mais espaços e conseguir outras competições mundo afora, tanto desse nível quanto não só os Grand Slams, como eu já citei.
Fica aqui agora um registro triste, mas importante de ser feito, que enquanto estava em Israel com a equipe brasileira de tênis e cadeira de rodas, o nosso amigo Léo Botija, que já foi entrevistado aqui no podcast, é um dos treinadores da equipe brasileira de tênis e cadeira de rodas, recebeu uma notícia muito triste, uma notícia que afeta todo mundo que conhece o tênis, que vive o tênis em Minas Gerais. Infelizmente, nessa semana, faleceu o Dudu Botija, que era irmão do Léo Botija, um dos grandes encordoadores que trabalharam em Belo Horizonte, Minas Gerais, conhecido de todo mundo que rodou o circuito profissional e circuito semi-amador em BH, presença constante nos torneios. Eu tive com ele no ano passado na etapa mineira de Roland Garros Amateur Series e também na etapa do Wild Card para Roland Garros lá no Pique e também no Minas Tênis. Fica aqui o nosso registro, nosso abraço, boas energias para a família do Léo Botija e um obrigado pro Dudu Botija, vai em paz e obrigado por tudo que você fez pela gente, pelo tênis mineiro e brasileiro em todos esses anos. Hora de falar então do Masters 1000 de Roma, a última grande competição antes de Roland Garros e que fecha efetivamente a preparação pro Grand Slam francês. E eu vi agora há pouco também um post, de novo até do pessoal do Raquete na Mão, que a gente já comentou no bloco anterior, e que meio que resume o que é a expectativa para a temporada de Cyber Europeu, né? Então, em Monte Carlo, o comentário era, Fonini pode surpreender em Roland Garros, hein? E em Barcelona, nossa, agora é o Tim vai dominar Roland Garros, ganhou, foi campeão, tá tudo bem. E em Madrid, puta, não tem jeito, o Djokovic vai levar de novo um Grand Slam. E depois da final de Roma, o comentário é, pronto, lá vem o 12º título de Nadal em Roland Garros. Meio que define bem o que foi essa temporada de Cyber Europeu, né? Achava-se que, vai vir mais gente vai competir, ainda acho que vai ter gente boa que vai dar trabalho, mas hoje tá com cara de 12º título de Nadal, hein, Nani?
É, mas já mostra o quanto a configuração do tênis global tá mudando, né?
Opa!
É, apesar de que a gente já tá vendo mudanças. Antigamente, a gente nem precisava acompanhar os torneios, era só ver a final que era o Nadal, mas normalmente o Ferrer, dependendo do ano, depois de 2011, o Djokovic começou a ficar um pouco mais assíduo nas grandes finais de Saibro, mas era isso, o Nadal e o Ferrer, o Nadal e o Djokovic, e era isso que estava acontecendo, e era isso que a gente via, e não tinha muita novidade, não tinha muita mudança de estilo de jogo, então não é só o campeão diferente, mas é ver gente jogando de maneira diferente, mais efetiva no Saibro. O maior exemplo disso foi a temporada no Saibro do Tsitsipas, que ele começou mal mesmo, ele defendia muitos pontos nos dois primeiros campeonatos, Monte Carlo e Barcelona, principalmente, onde ele fez a final, mas ele engatou, ele jogou bem em Barcelona, jogou mal em Barcelona, mas ele engatou bem aqui em Estoril, jogou super bem numa condição completamente diferente de Madrid, que é muito diferente de Roma, ele jogou bem nos três torneios. Então isso é importante a gente dizer, chega como favorito para Roland Garros? Não, não chega. O Tsitsipas ainda precisa melhorar bastante a maturidade dele, mas é aquela coisa, se eu fosse apostar meu dinheirinho, eu não quero perder dinheiro, eu apostaria no Nadal. Mas, eu comentei antes da gente começar a gravar com você, Jeff, a gente já tem aquela história de o Djokovic está desgastado fisicamente, está bastante desgastado, o primeiro set da final hoje demonstrou isso, o Fonini está lutando com a lesão no pé, né? O Fonini já está naquela coisa de tentar se preservar ao máximo para fazer uma boa campanha em Roland Garros.
O Federer fez isso também.
Então. E aí a gente tem que ver. É óbvio que provavelmente vem o 12º título do Rafael Nadal. Não vou esconder o nosso caro ouvinte de que não é por nada, não tenho nada contra o Nadal, mas pelo amor de Deus, né? Precisamos trocar a chave. Virar o disco. Seria excelente que o campeão fosse outro. Eu não escondo isso de ninguém. A mesma coisa que tá todo mundo: ah, meu Deus, o Federer ganhar o Wimbledon. Pelo amor de Deus, que outra pessoa ganhe o Wimbledon, por favor.
No meu caso, por exemplo, eu tô muito torcendo pro Federer ganhar a Roland Garros, que é pra ele completar o Double Slam, que é ganhar os 4 títulos de Grand Slam duas vezes. Ele só tem um Roland Garros. Então seria muito legal se no último ano dele, como efetivamente tá parecendo que é, disputando Roland Garros em condição de chegar bem, seria muito legal ver o Federer ganhar Roland Garros e completar o Double Slam. Mas também tem uma opção muito interessante para o tênis, que seria fazer a famosa passagem de guarda, que já foi anunciada 300 vezes, né, nos últimos anos, de um dos meninos de nova geração chegar na final de Roland Garros contra o Nadal, ou contra o Djokovic, ou contra o Federer, e ganhar.
Sim, mas aí eu vou falar uma coisa que a galera não vai gostar. Eu não acho que essa troca de guarda vai ser com o Dominic Thiem.
Ninguém falou do Thiem, você que chamou essa, hein?
Não, mas eu tô falando...
Levantou a bola pra cortar.
Porque, gente, Não, eu tô... Já tô, como diz o outro, eu mesma levanto, eu mesma corto o negócio, eu vou de segunda bola. A levantadora que vai de segunda bola. Porque eu sinto uma dificuldade gigantesca desse rapaz em jogos extremamente decisivos contra o Nadal. Apesar de que, no tênis todo jogo é decisivo, sim, óbvio. É meio óbvio, né? Se você perde, você tá fora. Mas uma final tem um peso completamente diferente de uma semifinal, que é muito diferente de umas quartas de final. E o Thiem, ele falha nisso.
Falta maturidade ainda, então? Não é maturidade, a casca.
Não sei, eu acho que...
Maturidade é uma coisa, casca é outra, né?
É, não é maturidade, eu não acho que seja maturidade. E talvez seja casca mesmo. Talvez eu acho que é uma chave mental que ele ainda não desigou. Que por um acaso, eu já notei que o Tsitsipas desigou total, assim. O Tsitsipas não tem essa chave.
se é que essa chave existe nele, né?
Se essa chave um dia existiu dele em relação ao Nadal, não existe mais. O moleque é abusado. Aí o ouvinte vai dizer: ah, mas Ariane, você não viu a semifinal em Roma? Vi, o jogo foi feio pra caralho. Nossa, eu não devia ter falado isso. Mas o Tsitsipas não respeitou, não teve medo do Nadal em momento nenhum no jogo. Em momento nenhum. Nem. Eu fiz uma observação que o Nadal sacou de maneira muito mais inteligente em Roma do que em Madrid. Mesmo assim, o Tsitsipas lutou até achar o tempo da bola do Nadal, e quando achou, ele botou o Nadal para correr atrás da bola. Então, isso vindo de um menino de 20 anos, tendo visto como todas as pessoas encaram o Nadal no saibro, e o Nadal... O Tsitsipas fez um comentário excelente após a derrota. Ele disse que ele tem a impressão de que no saibro o Nadal tem segundos a mais para processar o que quer fazer mentalmente falando. Ele tem tempo para pensar no que vai fazer.
Sim.
E ele tem mesmo. O Nadal joga para ter tempo. Mesmo agora que ele tem jogado de maneira mais agressiva, evitado longas trocas, até por conta da idade e por conta do joelho. Mas o Nadal tem tempo. A altura da bola do Nadal no saibro permite que ele pense muito. Então, é uma... talvez jogadores de pensamento muito rápido, que é o caso do Tsitsipas, ele muda muito rápido a decisão dele em quadra, fique mais difícil para o Nadal. Não estou dizendo aqui que o Tsitsipas vai ganhar Roland Garros. Eu já disse que não acho que ele é favorito agora. Não está nem entre os favoritos. Mas é um tipo de jogador que talvez pegue o bastão. Seria muito legal que o Federer ganhasse, mas o que o Federer apresentou tanto em Madrid quanto em Roma me deixa em dúvida.
Então, mas eu quero puxar dois pontos do que você falou. Um é voltando nessa coisa da velocidade de processamento do Nadal. Até que ponto é uma velocidade de processamento que é focada no saibro, porque é a superfície preferida do Nadal, de onde ele nasceu, e ele tem esse pensamento muito rápido também nas outras, tanto que ele ganhou o Wimbledon e o US Open e a Austrália, os Cambau, mas realmente é onde ele se sente melhor. E não sei se é que ele tem 1-2 segundos a mais para processar, ou se é ele tem o mesmo tempo que todo mundo tem, porque as bolas vão rápido, mas no saibro o processamento dessa mensagem no cérebro do Nadal funciona mais rápido, é como se ele tivesse um boost no processador dele, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, o Nadal corrigindo muito rápido alguns movimentos de bola no saibro, que outros jogadores que estão acostumados a jogar no saibro, como o próprio Tim, não conseguem corrigir tão rápido. E esse é um dos diferenciais que faz o Nadal ser tão absoluto no saibro como ele é.
Sim, a questão do pensamento rápido, o Nadal tem um pensamento muito rápido. Eu não lembro se foi o Ben Hoffenberg ou se foi a Carole Bouchard, trouxeram uma informação, Carole Bouchard é uma jornalista francesa, eles trouxeram uma informação muito interessante. O Nadal é o único jogador da história a ter 400 vitórias em dois pisos diferentes. Ele só não venceu mais no piso rápido do que o Federer,
que absurdo,
o Djokovic, o Agassi e, salvo engano, McEnroe, agora eu não lembro qual era o quarto. O Nadal é o quinto maior vencedor de piso rápido da história. Então, isso prova de que ele é realmente, ele é muito... As pessoas usam o termo inteligente, não, o raciocínio dele é muito rápido. Tem gente que tem um raciocínio mais rápido que outras pessoas. Isso não quer dizer que a pessoa seja mais inteligente. Então, o raciocínio dele de tomada de decisão é muito rápido. Não deu certo agora, 30 segundos depois ele não está pensando no que não deu certo, ele já está tentando um jeito diferente de fazê-lo, e isso no saibro faz muita diferença. Por quê? Porque a maioria dos jogadores, mesmo os que estão acostumados com o saibro, o que, que eles sabem? Eles sabem que a altura do saibro na quadra muda a direção da bola, que se tem se eles fazem, por exemplo, um deslizamento muito longo, eles arrancam muita terra de determinado lugar. Aí, quando a bola quica naquele lugar, o cara já fica preocupado, fica olhando para a quadra naquela direção, esperando que a bola não bata ali para ela não desacelerar ou desacelerar e matar o cara.
Teve um jogo exemplar para isso, que foi Del Potro e Djokovic, que estavam os dois brigando com a quadra. O Delpo, inclusive, brigou com o Bernardes, reclamando que a quadra não tinha sido arrumada entre um game ímpar e outro, porque a bola estava quicando irregular, porque eles estavam deslizando loucamente, deixando um monte de marola de saibro na quadra.
Sim, uma dessas marolas que ele deixou na quadra matou um dos match points dele, que foi a deixada que o Djokovic fez.
Foi. Nossa, que dor no coração daquela bola até hoje.
Se ele não tivesse... Mas aí é que tá, um homem da altura do Del Potro, do peso do Del Potro, ele sabe que em determinados lugares é melhor ele erguer o pé, entende? E, enfim, e assim, é esse tipo de inteligência que o Nadal já tem.
É.
Vocês podem reparar que às vezes o Nadal tem a possibilidade. O Nadal tá posicionado relativamente perto do T, o adversário. Ele fez isso muito no jogo do Verdasco. O Verdasco trabalha muito com bolas curtas, slices pra bola morrer do outro lado da rede. O que que ele fez? Ao invés dele deslizar pra chegar, ele sabia que se ele deslizasse, ele ia acumular. Principalmente nos primeiros games, ele ia acumular muita terra em favor do Verdasco e contra ele. Ele correu. Ele tirou o pé do chão.
É isso aí.
Então, são algumas inteligências que o Nadal é automático. É óbvio que é automático. Mas alguns caras têm, outros não. E ele tem.
E uma coisa que você comentou também é que o Nadal se planejou e ele veio evoluindo no saibro. Ele falou na coletiva agora, quando acabou Roma, na coletiva pós-título, de que depois do jogo em Barcelona, que deu aquela famosa declaração de que foi meu pior jogo no saibro em não sei quantos anos, quando ele perdeu pro Fonini. Barcelona ou Monte Carlo?
Monte Carlo.
Que ele falou que ele voltou pro hotel e repensou toda a estratégia e mudou os treinos para a temporada de saibro. Aí, frase do Nadal: eu trabalhei duro para estar onde eu estou. A vitória é o trabalho de todo dia, a motivação tem que voltar. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito em grandes campeões. Em 2017, o Murray comentou algo parecido, de que ele voltou para treinar, para fazer drill básico, para fazer exercício básico de forehand, de backhand no saibro, para ele pegar o tempo da bola, que estava pavoroso. Chegou na semifinal de Roland Garros 2017. Então, esse retrabalho, ele tem que ser constante, e eu acho que é um dos grandes tributos para grandes jogadores, que tem a humildade de voltar e fazer isso, e trabalhar, e continuar trabalhando, e não ficar deitando nos louros da vitória, dos resultados que ele está alcançando. O Nadal chega, neste momento, no topo da sua performance no saibro. Ao contrário do Djokovic, por exemplo, que claramente, inclusive ele mesmo disse isso na entrevista em quadra, recebendo o troféu de vice, e depois de novo na coletiva, de que faltou energia, ele estava só com meio tanque hoje, estava alguns microsegundos atrasado, e por isso que ele tomou esse atropelamento do Nadal. Foi o primeiro 6-0 entre Nadal e Djokovic em 142 sets disputados. Nunca entre eles tinha tido um 6-0. Foi até exatamente na final do último Masters 1000 antes de Roland Garros. Isso mostra bem quem está mais bem preparado para chegar em Paris.
Sim, e os torcedores de Djokovic não vão gostar muito do que eu vou falar. O Djokovic mereceu perder do Del Potro, só que o Del Potro não soube ganhar.
Boa, bom ponto. Porque quem perdeu o match point foi o Del Potro.
Sim, porque naquela bola, tudo bem que no primeiro match point a bola morreu, mas dava tempo do Del Potro chegar. E aí o serviço mental de, meu Deus, tem uma montanha ali, fez a bola morrer. Porque ele não esticou o braço, o Del Potro tem 1,90 e tantos, entendeu? O Del Potro podia ter chegado naquela bola. Ia criar outra
e
montanha.
E o segundo match point foi que ele meteu um forehand na rede, que tava morto já, o Djokovic tava indo pra cadeira já pra cumprimentar.
Sim, e ele errou, assim, a altura da bola tava boa, não tinha por que bater aquele forehand no meio da rede, assim, é puro nervosismo, eu vou ganhar do Djokovic, tudo bem, foi só o sétimo jogo do Del Potro na temporada, foi só. Mas assim, não foi sétimo, nem sei se foi o sétimo, acho que foi menos que isso. Mas o Del Potro não soube ganhar aquele jogo, e o mesmo vale pro Diego Schwartzman. O Schwartzman não foi dominado pelo Djokovic em momento nenhum do jogo.
É verdade.
Então as pessoas falam assim: ah, mas você tá achando que o Schwartzman. Gente. O Schwartzman é do saibro, ele tem muito, muito do que eu disse de inteligência de usar o saibro, é aquela coisa da experiência do velho que o Tim não tem, o Diego tem. O Diego só não tem todos os atributos, por exemplo, ele não tem um golpe especificamente muito forte. O que a gente fala do Diego? A gente fala que o Diego é lutador. Ele corre muito atrás da bola e essas coisas todas. Então, o Diego, a gente não fala, nossa, que forehand brilhante. Um cara de 1,60m, ele fala que tem 1,70m, mas ele não tem 1,70m, porque o rapaz tem a minha altura. Um rapaz da altura, né? Ele tem muito a minha altura, gente. Eu tenho 1,61m, então o Diego tem 1,61m. A ATP diz que ele tem 1,70m. Não tem como o saque dele ser bom, assim. O saque dele é excelente para a altura dele. mesmo com ele não tem um toss gigantesco, então ele não dá muito peso na bola e tal, ele tem um saque excelente. O Djokovic não perdeu dele porque bateu aquela chavinha do oh, eu tô jogando com o Djokovic, oh meu Deus, é minha primeira semifinal de Masters 1000. Foi por isso que o Diego não ganhou esse jogo. Então o Djokovic já vinha em dificuldades. O último jogo muito bom do Djokovic no Saibro foi a final em Madrid. Mas mesmo assim, em Madrid, ele não teve alguns jogos bons. Eu acho que ele entrou naquele modo Djoko Killer dele, porque ele sabia que se ele não entrasse para matar o Tsitsipas, ele ia ser papado pelo moleque. Foi exatamente isso. O Djokovic e o Tsitsipas também, como eu já comentei, o Tsitsipas teve uma tática completamente errada contra o Djokovic naquele jogo. Mas, então assim, o Djokovic chega, ele vai ter uma semana para descansar e ele vai lá para a câmera hiperbárica dele, provavelmente, sei lá eu. Então ele vai se recuperar melhor fisicamente que todo mundo. Se ele não for para a hiperbárica, ele tem uma semana de descanso. A gente já sabe que ele provavelmente vai estrear na terça-feira, então ele tem um dia a mais que, por exemplo, o Nadal. E aí a gente vai vendo como é que a coisa vai evoluindo. Tudo vai depender muito do sorteio do primeiro adversário. O Djokovic tem muita sorte de primeira e segunda rodada em Grand Slam, eu sempre digo isso, ele sempre pega um quali. Ele nunca pegou o Belucci na primeira rodada, porque o Belucci dá uma suadeira no adversário, sabe?
Inclusive, bom ponto, Belucci que foi o último a dar 6-0 no Djokovic antes do Nadal. Registre-se esse fato.
Por favor, né? A gente não está nesse podcast só para falar mal de Tomás Belucci. Tadinho do Tomás, cara. Mas enfim, então assim, o Tomás, por exemplo, meteu 5-0 no Nadal em Wimbledon e eu fiquei assustado, falei, não é possível que isso tá acontecendo. E aí, né? Enfim, foi 5-0 no primeira rodada,
mas depois
de Wimbledon.
Deu aquela beluteada de sempre, né?
Sim, mas ele deu a verdascada dele, ele tem a beluteada dele, o Verdasco tem a verdascada. Não sei, gente, assim, a única coisa que eu não sei, pelo menos que a gente tem que tirar de Madrid, de Roma, na verdade, é que talvez a gente tenha apostado muitas fichas no Tim e no Fonini. Não sei. Não sei o que vai acontecer durante essa semana. Eu ia adorar que o Fonini fizesse segunda semana em Roland Garros, confesso para todos vocês, porque eu vou assistir todos os jogos, então seria excelente poder acompanhar o Fonini mais vezes. Mas não sei até que ponto vai. E talvez, até por uma questão de tudo que aconteceu, a gente também vai ter que ver como é que ele vai atuar em Genebra. O Alexander Zverev, ele chega com muito peso nas costas para Roland Garros. E aí
bom ponto, vai ter uma galera chegando psicologicamente carregada, né?
Sim, e aí, nessa, e assim, o menino tá lá em cima, entre os favoritos. Então, não sei, se o Zverev tomar a primeira rodada em Genebra de novo, vai ser um tanto quanto difícil esse rapaz. Apesar de que ele tá tentando virar a carreira dele, né? Ele decidiu administrar a própria carreira, demitiu o próprio agente, tá estudando marketing nas horas vagas para poder gerenciar os patrocínios, reclamou da equipe, disse que o pessoal não tá sendo profissional. Sinceramente, se o Gis Green e o Hugo Greville não estão sendo profissionais junto com o Ivan Lendl e Alexander Zverev father, né, o papai, eu não sei quem, gente, sinceramente, né, a gente tá falando de o Green é um dos maiores trainers físicos, trainers do circuito. A galera se estapeia quando ele tá livre de algum jogador para poder trabalhar com ele, nem que seja um mês. Pré-temporada, esse homem não tem paz. O Hugo Greville é um fisioterapeuta francês excelente. Ele trabalhou para a ATP e para a Federação Francesa durante um determinado período e saiu para começar a trabalhar com jogadores, trabalhou com o Tsonga. Ele, inclusive, ajudou muito antes do Tsonga ter que operar o joelho. Ele foi uma das pessoas que reabilitou o Tsonga com uma lesão no joelho. Que enfim, faz bastante tempo isso, acho que 2012. Então, ele são excelentes profissionais e acho muito estranho o jogador sair dizendo que a equipe não está sendo profissional. Então, alguma coisa na cabecinha dele não está boa.
alguma coisa tá sendo boazinha, né? Tem muita coisa errada na cabeça do menino, tá?
É.
Tá mais embaralhado que meu ovo mexido de manhã.
Time.
Outro que chega com um peso maior e aí uma dúvida, alguns que chegam com dúvidas fortes para Roland Garros também, são os favoritos de ontem e que hoje não estão tão bem, que são Tsonga e Wawrinka, né? Tiveram algumas semanas pavorosas para trás. O Tsonga tá jogando um 250 Rony Alpes. O Wawrinka tá relaxando e tentando botar a cabeça no lugar. Também são dois que sempre jogam bem no Saibro, nessa construção para Roland Garros, e foram muito mal, né?
Nossa, o Wawrinka jogou mal em Madrid e em Roma. Ganhou sete, ganhou jogo até. Mas, sinceramente, assim, eu não vi nada no jogo do Wawrinka. Absolutamente nada. Você falar que, por exemplo, nos primeiros torneios que tiveram no Saibro, por exemplo, o Tsonga jogou bem em Marrakech. Uhum. O Tsonga enfrentou um adversário mais forte que ele, caiu. O adversário, se eu não me engano, o algoz dele foi, inclusive, o campeão de Marrakech, mas assim. Ele em si, o Wawrinka, por exemplo, em Madrid, ele venceu o Nishikori. E eu tô falando, o Wawrinka jogou mal Roma e Madrid? Não, gente. Ele jogou mal Monte Carlo e Madrid. Isso, ele nem jogou ele Roma. Aí eu ficando maluca.
Mas, por exemplo, o Tsonga perdeu pro Fonini na estreia de Roma. Aí também foi azar de chave. Mas não deu pressão. Perdeu, tomou um baile do Fonini. Foi 6-3, 6-4, facinho.
Mas o Tsonga também não tem, assim, como eu falei, a única semana que eu vi o Tsonga fazer dois jogos em sequência bons, um deles ele perdeu, foi Marrakech no ano. Tsonga não tem jogado bem. O Tsonga tá naquela... Aliás, eu acho que o Wawrinka às vezes chega nesse ponto e daí ele consegue retornar para as bases dele e retornar bons resultados.
Bom ponto, porque em 2017, quando o Wawrinka fez a final contra o Nadal, foi assim, ele chegou mal, tinha perdido vários torneios, ficou parado a semana anterior de Roland Garros. Não, minto, foi jogar Genebra.
Isso.
E aí chegou voando e fez a final. E foi atropelando todo mundo e fez a final em 2017. Então, que ele tenha capacidade de recuperação, tem, mas esse ano que não tá muito bacana, não tá muito bonito nesse momento, não tá, não.
Não, e eu acho que o Tsonga caminha assim, a passos largos para aposentadoria. Ele não tem conseguido jogar
que
bem.
Que não é nenhum demérito também, porque não. Ele também já tá com uma idade boa, já fez bastante coisa.
Já foi top 7, já foi semifinalista do Australian Open.
Ganhou a Copa Davis pela França.
Sim, tem título de Masters 1000, salvo engano, em Xangai. Aliás, teve um período aí que todo mundo ganhava. Os Masters 1000 eram Murray, Nadal, Djokovic e Federer, e o Tsonga ganhou um torneio. Fufu, ganhei.
Se miscuiu ali no meio, né?
Exatamente, foi 2012, talvez. Eu não lembro exatamente o ano. Não, não foi 2012, porque 2012 foi o ano que o Ferrer ganhou Paris. Mas assim, uns anos depois ele foi e ganhou Xangai. Tsonga tem excelentes resultados. É um jogador que no caso do Tsonga, ele é favorito porque ele é francês. Se a gente for pensar num francês jogando no Saibro hoje em melhores condições, a gente vai falar do Gael Monfils. O Gael tá jogando para ser apontado pela imprensa francesa como a grande esperança francesa. E quando você tá falando do Murray voltando para as bases, treinando o básico, eu vi o Tsong, o Gael tem o quê? Tem duas semanas em Estoril. E ele realmente estava treinando o básico do básico em Estoril. Ele estava fazendo treino básico. Teve uma cena muito engraçada que eu até estava com um colega da imprensa britânica. E a gente começou a dar risada porque numa quadra o Cuevas estava dando sem dó na bola, aquecendo para começar um jogo, acho que era a partida de oitavas de final dele, e o Gael Monfils estava dando trotadas na quadra, do lado. Ele estava dando trote, né, corrida. Ele dava umas trotadas, ia, voltava, ele dava trote na quadra. É uma coisa assim, treinos muito básicos, de acertar a bola na raquete do treinador do outro lado, de botar círculo no chão para bater a bola naquele, dentro daquele bambolê. Então, treinos muito sim, coisas que você faz com criança em escola de tênis.
Mas que faz parte também de, às vezes, voltar ao profissional, essa base, para recuperar uma confiança, recuperar um pouco do que precisa para atingir no próximo nível, né?
É, exatamente. Então, se a gente for olhar pelo lado, é óbvio que estão todos eles trabalhando e tudo mais, mas tem um jogador que está jogando bem dos franceses para este piso, é o Gael Monfils. E eu falaria do Cuevas, assim, o Cuevas pode surpreender, mas o Cuevas está com muitos jogos nas costas. Muitos jogos mesmo. Então, eu não sei como é que ele vai chegar fisicamente para Roland Garros. E assim, eu tô falando, gente, surpreender, oitavas de final, quartos de final, fazer bons jogos, dar trabalho. Não tô falando que ele vai ser campeão. Mas tô falando nesse sentido. Tudo vai depender exatamente de como ele vai chegar fisicamente pro torneio. Mas é um jogador que pode dar algum tipo de diferença ali, de ninguém estar esperando e se destacar.
É.
Vai ser Nadal e mais alguém na final, e aí vamos ver o que acontece.
Vamos ver. Puta, ia ser lindo um Fedal de final de Roland Garros. Ia ser espetacular. Mas, a ver.
Ah, mas aí o Federer não ganha.
Olha.
Não ganha em Roland Garros. Não ganha. Essa vai ser a única vitória que o Federer não vai ter na carreira sobre o Nadal.
É, mas é, foi um ponto, acho que é um ponto só para fechar essa chave masculina e até puxar para o próximo assunto, é que a chuva atrapalhou a programação num dia crucial, que era uma terça-feira.
Uma quarta-feira.
Ou seja, seria o encerramento da segunda rodada, muito jogo programado, a rodada foi cancelada o dia todo e fez com que todo mundo tivesse que jogar dois jogos na quinta-feira, alguns até três, quem estava jogando duplas também. E aí foi, caíram como moscas, né, os jogadores, muita gente desistindo, quem ganhou no dia anterior jogando dois jogos, desistindo no dia seguinte... E quem perdeu, saindo esbugalhado. O Federer, por exemplo, que ganhou dois jogos e sentiu a perna. E aí, não sei se ele sentiu, porque assim, o Federer não... Por exemplo, o Federer nunca abandonou um jogo em quadra.
É.
Ele não entra pra jogar, se ele acha que ele tá mal. E ele ter desistido ali daquele jeito... A gente já tinha achado estranho quando ele anunciou que ia jogar Roma, tão perto de Roland Garros. Um esforço, talvez, muito grande pro corpo dele, que tá desacostumado a jogar saibro. Ainda mais um saibro pesado como estava o saibro de Roma, muito úmido, tendo chovido, o saibro fica mais pesado do que o saibro mais leve que estava, por exemplo, em Madrid. A Osaka desistiu depois de ter ganho também, então, e mais várias pessoas, o Del Potro saiu completamente esbugalhado, ele já chegou mal para jogar contra o Djokovic. Então assim, esse pode ter sido um fator importante até para ver como que o pessoal vai se recuperar para jogar Roland Garros.
Sim.
É uma, como a Nani falou, é uma semana aí de câmera bariátrica, de banho de gelo, de recuperação. O Stefan Duell, que é o fisioterapeuta do Wawrinka, do Marcelo Melo, de outros jogadores, vai ter um trabalho gigantesco, e os outros fisioterapeutas, os outros trainers também, vão ter um trabalho gigantesco para recuperar essa galera para chegar em Paris em ponto de bala, porque Roma foi muito desgastante mesmo.
Foi, e o maior exemplo disso foi a queda do Nishikori. O Nishikori não tinha a mínima condição de enfrentar o Schwartzman no dia seguinte. Tomou 5-0, depois tomou.
Foi.
Tentou pressionar, porque o próprio Diego estava cansado. Enfim. E aí, como o Diego Schwartzman tem um preparo físico muito melhor que o do Nishikori, acabou que ele ganhou o jogo e chegou um pouco mais
inteiro
ali.
É um pouco menos esbugalhado, né?
É. Então, tem essas coisas. Então, os jogadores que são... o pessoal gosta de falar que é de cristal, eu não gosto de falar que o Nishikori é de cristal, mas tem, para alguns jogadores, esse tipo de maratona é muito difícil.
O Nishikori claramente é um dos que sofre mais com isso mesmo.
Sim, e é como o Diego Schwartzman falou depois que venceu o Nishikori. Não adianta vocês quererem que gente com acima dos 30 anos jogue em dois jogos e simplesmente entre em quadra para ganhar e jogar e vencer. Não tem física. Eu tenho 26 anos hoje em dia, daqui 2 anos eu não vou ter mais. E ele tem razão disso.
No que, aliás, dá mais razão à decisão do Federer, de ter desistido, que o Federer enfrentaria o Tsitsipas, que é um garoto que estava voando. Então, assim, por mais que o Federer entrasse, puta, vou entrar pra jogar e tal, ele não teria condição de superar a capacidade física do Tsitsipas, que também jogou dois jogos, mas ganhou esses dois jogos no dia anterior por 2-7-0, os dois jogos. Enquanto que o Federer teve um jogo duro contra o João Souza na parte da manhã, reclamando e tal, teve um desempenho razoável, mas que depois do contra o Borna Coric foi pavoroso, porque ele tomou um primeiro set absurdo, brigando com as sombras que invadiam a quadra. Depois foi 6-4, 7-6, foi muito desgastante pro Federer. Então, isso que o Nishikori falou, que o Schwartzman falou, se aplica mais fortemente ainda ao Federer, que teve a decisão sábia, e aí só a idade traz isso, de abrir mão dessa semifinal.
Sim. É exatamente isso. Então, muita gente criticou, não sei por que criticam. É como eu sempre digo, a gente não sabe o tamanho da dor do outro, importa se é uma dor emocional ou a dor física. A gente precisa respeitar. E é excelente que o Federer não entre em quadra para abandonar no terceiro, quarto game, porque se tem uma coisa que eu gosto de criticar no tênis é isso. Principalmente jogador que entra consciente que tá lesionado. Apesar de que em algum caso
eu ia falar o nome, mas acabou não dando.
Mas todos nós sabemos. As pessoas que escutam esse podcast, as pessoas já sabem que referência que você ia fazer.
Que, aliás, putz, não dá pra citar, pra parar de falar de Roma sem citar o piti do menino Kyrgios, né? Minha Nossa Senhora do Lexotão, o que foi aquilo, gente?
É difícil de defender, né? Todo mundo, quem acompanha a gente nas redes sociais, a gente comentou muito a entrevista que ele deu pro No Challenger Remains, o podcast inglês óbvio, né? Porque são dois americanos, da Courtney e do Ben Hoffenberg. Ele deu uma entrevista excelente em que quem tem um pouco de percepção de audição de voz e quem está acostumado a ouvir podcast consegue entender mais ou menos quem está falando por conta das posições, consegue entender, a pessoa está alegre, está feliz, está triste de dizer isso e tudo mais. O Kyrgios passou a impressão sem querer, de que ele é uma pessoa não só amargurada, ele é uma pessoa infeliz.
Uhum.
E talvez aquele infeliz depressivo. Eu não sou psicóloga, uma certeza eu tenho absoluta. Ele fala muito que ele queria ser jogador de basquete, que ele não é alegre jogando tênis, às vezes ele usa a expressão eu não sou feliz jogando tênis, mas o Kyrgios é uma pessoa infeliz, ele é infeliz. E quando você vê reações, por exemplo, como a do Kasparov, que ele ganhou um jogo e ele disse que foi o adversário dele quando o Kyrgios atirou a cadeira no meio da quadra e foi eliminado do torneio automaticamente pela punição que tomou, o Kasparov disse assim, esse rapaz devia tomar 6 meses de suspensão, esse cara não tá fazendo bem para ninguém, não é para ele, não é pro esporte, não é para ninguém. E o Kasparov, a gente tá acostumado a conviver, né, um rapaz que joga bastante no Brasil, ele é muito ponderado com as palavras dele, ele é filho de jogador. O pai dele foi o grande nome do tênis da Noruega. Ele é o grande nome da Noruega. Então, ele é um rapaz cercado de muitas, muitas pessoas, muita orientação. Ele é nórdico, é escandinavo. Então, ele não ia falar o tipo de uma coisa dessa assim de graça, como um espanhol falaria, como um brasileiro falaria. E ele é da mesma geração do Kyrgios. Ele é o tipo de cara que está enfrentando o Kyrgios desde o juvenil. E ele foi número um do mundo juvenil, o Kyrgios teve um destaque, então eles foram adversários no circuito ITF-5, no circuito ITF-4, no ITF-10, nos Grand Slams. Ele conviveu com o Kyrgios, então ele tá falando de uma coisa que talvez ele conheça muito mais do que a gente imagina.
Bom ponto.
Então é um tanto assim, é triste. Eu não gosto da postura do Kyrgios. Eu já disse mais de uma vez que esse rapaz, ele desrespeita muito o esporte, mas como o coração do outro é terra de ninguém, a gente não sabe o tamanho da infelicidade desse cara para ele fazer esse tipo de coisa. Há 7 anos, eu fiz um texto sobre o comportamento do Fonini num blog que eu tinha. E eu falava que as pessoas precisavam entender que parte do comportamento que as pessoas julgavam agressivo do Fonini, que era de falar palavrão em quadra, de quebrar a raquete, fazia parte da personalidade dele, de quem ele é. E isso é o Fonini sempre foi assim e sempre será assim. E em muitos momentos, a gente considerava determinadas coisas como Uma coisa que num dia a dia a gente não ia achar falta de respeito, a gente ia falar, ah, fulano se excedeu, mas não, nossa, meu Deus, precisamos banir esse cara da sociedade porque ele falou tal palavrão. A gente tinha esse comportamento com o Fonini. Hoje em dia, o tênis está sendo subserviente com a infelicidade do Queijos. A ATP já devia ter agido no caso desse rapaz. Esse rapaz precisa de tratamento, ele precisa de carinho, ele precisa de colo, ele precisa de alguma coisa que não seja os grandes veteranos da Austrália metendo o pau, dizendo que ele é mal educado, que todo mundo descendo o pau. A frase do Casper Ruud diz, ele precisa ser suspenso, porque é a saída que um menino de 23 anos vai encontrar. Suspende ele, ele para pensar na vida dele. Ele precisa de algum tipo de apoio, precisa de atendimento psicológico, psicoterápico. Eu não faço a mínima ideia do que é, porque eu não sou médica. Ele precisa afastar do circuito para entender o que ele quer da vida dele.
É, o Federer deu uma declaração também, e falando que, na opinião dele, Federer, a punição que ele levou em Roma por ter perdido os pontos, perdido o prize money e efetivamente ter sido eliminado do torneio e dos registros do torneio como um todo seria suficiente. Mas eu concordo com você. Acho que o buraco do Kyrgios é mais embaixo e mais profundo. E realmente, se ele não tomar essa decisão, ele precisa que a ATP, o Conselho dos Jogadores ou alguém faça isso por ele em prol do tênis, porque ele está fazendo mal para toda uma nova geração que está chegando vendo tênis e que acaba se espelhando nessas atitudes meio intempestivas. Que quando ele fez o que ele fez em Acapulco, por exemplo, foi até capa do podcast e tema principal... que era essa genialidade louca. E agora não, agora já tá. A loucura tá tomando conta mais do que a genialidade. E isso tá fazendo mal pra ele, pra quem joga contra ele. O Casper Ruud, por exemplo, depois disso tudo que você falou, ele fez um post comentando isso, mas foi muito criticado porque ele comemorou a vitória. Mas ele ganhou o jogo. E ele avançou, inclusive, pra enfrentar o Del Potro depois. E jogou bem contra o Del Potro, inclusive, também. Então, assim. Tem que ser feito alguma coisa mesmo, concordo com você, com o Kyrgios, e tinha que ser alguma coisa que tinha que partir do time dele. A gente sabe que ele não viaja, por exemplo, com aquela entourage tradicional, que é treinador, preparador físico, psicólogo. Ele viaja com a turma. Normalmente ele viaja com a turma de amigos dele, que faz aquela loucura, como a gente viu em Acapulco, por exemplo. Mas a federação à qual ele pertence, a própria ATP, alguém precisa sentar, chamar e falar, amigão, faz alguma coisa. E talvez a maneira de fazer seja isso, ó, fica 6 meses parado ali no canto, faz um desenho bem bonito pro tio e pensa no que você fez, porque realmente tá fazendo mal pro esporte.
Então, eu vou fazer 2 adendos dentro do seu comentário, em relação à Federação Australiana. Pelo que eu li, inclusive um artigo que saiu na imprensa australiana essa semana, antes da derrota, antes dele ser eliminado em Roma, foi um dia antes do torneio, desse jogo, acho que esse jogo foi na terça-feira, foi na segunda-feira mesmo que eu li o texto. Um dos cronistas australianos de tênis chamava a atenção pelo fato de uma única pessoa que o Kyrgios ouvia na Federação Australiana era o Leighton Hewitt. E por uma má influência do Bernard Tomic, até essa ligação com o Leighton Hewitt, o Kyrgios está perdendo. Então ele já não escuta mais o Leighton Hewitt. E não escutar um cara como Leighton Hewitt, e um dos argumentos que ele teria usado com Leighton para não ouvir um conselho do Leighton Hewitt foi: você era porra louca e foi número um do mundo. Só que as pessoas precisam entender, e muita gente usa esse argumento para defender o Kyrgios. Ah, o circuito precisa parar de ter gente morna. O Tsitsipas não é morno. O Zverev não é um cara morno. Isso não é ser morno, sabe? Morno é o Dominic Thiem. O Kyrgios, ele passa do limite, sabe? Ele realmente é um rapaz com problemas. O Leighton Hewitt, ele tinha uma personalidade muito parecida, por exemplo, com alguns pontos, com a postura do... Exatamente, com o McEnroe. Mas, assim, nos meninos novos... Por exemplo, o Leighton Hewitt teria comemorado a derrota, a eliminação do Kyrgios, por exemplo. O Leighton Hewitt teria comemorado e na cara dele. A lá Serena Williams gritando come on mesmo. o Leighton Hewitt teria postado aquela música Nós Somos os Melhores e Provaremos que Somos os Melhores logo depois de perder do Nadal. Ele postou a música sem postar aspas, então parecia que na verdade ele estava dando um recado para alguém. Logo em seguida que ele perdeu o Nadal, então ele foi lá, deu uma entrevista coletiva e postou no Twitter, tá tudo certo. E o Leighton Hewitt era desses, assim, ele perdia e ele lá falava, não, tudo bem, semana que vem eu ganho desse cara, e chegava lá, ele ia e ganhava,
essa era a diferença.
Essa era a diferença, mas por quê? Porque todo, você conversa com ex-jogadores, eu vou dar três exemplos de quem eu já perguntei sobre o Leighton Hewitt: o Guga, o Juan Carlos Ferreiro e o Alex Correia. O Ferreiro é um dos melhores amigos do Leighton Hewitt, então a opinião do Ferreiro some daqui. No caso do Guga e do Alex Correia, eles diziam, ele era muito estourado em quadra e ele falava bastante merda na entrevista de imprensa, mas ele era um cara super bacana no convívio, eu nunca me senti desrespeitado por ele. O Kyrgios desrespeita todo mundo. Tudo bem que o Kyrgios tem razão quando ele diz que o Nadal quis desmerecer a vitória dele. O Kyrgios tem razão quando ele diz isso lá em relação à campanha de Acapulco.
Tá, mas o que adianta ter uma razão em 28 mil merdas que ele fala, né?
Exatamente. Então, é um tanto quanto complicado. Assim. Ele, por exemplo, no podcast, ele falou um monte de verdades que ninguém tem coragem de dizer. Inclusive a verdade que mais polêmica foram as verdades sobre o Djokovic. Sim, é uma coisa que ninguém esconde, as pessoas só não falam, porque o Djokovic também não tem posição e tal, mas aí é a escolha dele. Já o Kyrgios não é uma pessoa, as pessoas vão dizer, o Kyrgios é um cara de posição. O Kyrgios não é um cara de posição. O Kyrgios é um cara infeliz que não sabe dizer, não consegue entender que ele tá infeliz. Que ele tá ou fazendo a coisa errada da vida dele, ou não sei, mas assim, eu não sei exatamente o que tá acontecendo com ele, mas ele tá infeliz. E aí talvez o tênis não seja pra ele. Ele devia seguir o exemplo da Bart. Uhum. A Bart chegou um momento, eu tô muito infeliz jogando tênis. A menina era top 10 de duplas. Ela tinha ganhado dois grandes slams. E o que, que ela fez? Pô, vou jogar cricket.
Era cricket. Eu tava tentando lembrar que esporte era cricket, né?
Era exatamente cricket. Então, a Austrália foi um chão.
Guardadas as proporções, foi o que o Michael Jordan fez quando largou o basquete e foi jogar beisebol.
Exatamente. É mais ou menos a mesma. Isso aqui não tá funcionando pra mim, eu vou tentar outra coisa, sabe? Tem muitos jogadores de futebol, por exemplo, como eles têm muito tempo livre pra preservação física, tem muitos jogadores de futebol que o segundo esporte dos caras é tênis. Rogério Ceni, por exemplo, jogou muito tênis quando era mais novo. Quando começou a ficar mais velho, parou de jogar tênis, assim, jogava só de vez em quando, por uma necessidade física, né? Precisava se preservar. Mas tem muitos jogadores.
Agora voltou. Sim, mas agora ele voltou. Depois de ter virado técnico, ele joga tênis direto. Eu o vi jogando várias vezes lá na Play Tênis do Morumbi. Ele joga tênis, ele pediu para construir uma quadra de tênis no centro de treinamento do Fortaleza.
E tem alguns jogadores que ele está viciando em tênis. Olha que pessoa. Isso é importante. Tem acho que, se eu não me engano, o Davi Luiz brincou que ia se inscrever num campeonato de snooker na Inglaterra, de tanto que ele joga snooker. Snooker, pra quem não sabe, snooker é sinuca, tá, gente? O Tomás Belucci ganhou um campeonato de videogame na China. Em paralelo ao circuito de tênis, porque ele gosta de jogar videogame. O Pico Mônaco.
Ele podia ser venenoso e falar que ele teve muito tempo livre, porque ele perdeu na primeira rodada e foi jogar videogame, mas eu não vou falar.
Não foi isso. Foi semana vazia entre dois torneios na Ásia. O Mônaco era outro cara que vivia muito no videogame, porque ele gostava muito de jogar videogame. Então, assim, as pessoas têm alternativas. Elas fazem isso em paralelo, como a gente na vida. Ou ela tentou, que foi o caso da Bart. Ela foi, eu quero tênis mesmo. Voltou pro tênis, tá aí a bichinha aí. Lá dentro tá tendo feminino em simples. Talvez seja uma saída. Ele foi lá e fez o jogo das estrelas da NBA. Caramba, não precisa jogar na NBA. Vai jogar basquete, sei lá, na Liga das Ilhas Maurícias.
Não, vai jogar na Liga 3 da Europa, que é uma liga boa, ele tá ali mesmo. Ou na Oceania, onde ele tá ali. Vai... Até, só para terminar esse assunto, para não se alongar muito, o Usain Bolt parou de correr, foi tentar a carreira profissional de jogador de futebol. tentou, treinou, usou o nome dele, assinou contrato profissional, jogou uns jogos, falou, não é pra mim. Voltou, foi gastar o dinheiro dele, porque agora também não dá pra voltar a correr. Mas enfim, Kyrgios, vai fazer alguma coisa, mas que seja o tênis de volta, mas leva a sério, ou pelo menos não desrespeite, né? Pode continuar galhofeiro e tal, mas tem limite. E aí, pra gente terminar esse assunto de verdade, eu acho que é isso. A zoeira, ela tem limite, sim. Aquela brincadeira, a zoeira não tem limite, não, ela tem que ter, porque senão vira uma coisa nociva e pode fazer mal pra ele e para outros. Vamos tocar rapidamente então na chave de duplas de Roma. Cara, tá, Bruno e Jamie, vamos ver o que vai dar em Roland Garros, porque amigo, que duas semanas pavorosas, hein, migão? Perderam na primeira rodada pro Chardy e pro Goffin, 6-4, 6-4, um jogo xoxo que só. Perder pro Chardy e Goffin, era o cabeça 2, cara, que pena, Brunão.
Uma dupla que só tinha forehand em quadra, mais nada.
Pois é, então. Foi complicado. Por outro lado, o Marcelo e o Kubot jogaram bem a semana. Perderam uma semifinal duríssima contra o Cabal e o Farah, que acabaram campeões. 10-6 no match tiebreak. O Kubot e o Melo tinham ganho um jogo duro contra o Kontinen e Pierce nas quartas de final, também no match tiebreak. Bons jogos, eu acho que os dois chegam bem, bem afinados, bem treinados para Roland Garros, assim como Cabal e Farah, e assim como Classe e Vênus. Eu achei estranho ver o Kontinen e Pierce jogando, principalmente o Kontinen errou muita bola em estilo Kubot, sabe? Meio winner wall, dando porrada e errando a bola, errando o tempo de bola, não sei se pelo fato de estar pesado, o Saibro de Roma, jogaram nos horários meio complicados, mas enfim... Eu acho que desses dois últimos torneios de duplas dos Masters 1000, quem sai melhor preparado são Kubot e Melo e Cabal e Farah, com os Kontinen e Pierce e o Marak e Pavic correndo ali por fora.
Cara, você viu? Ou caro ouvinte, se você não viu, Bryans versus Cabal e Farah, pelo amor de Jesus Cristo, ache o highlights desse jogo. Quartas
já
de
tá
final
no
de
post,
Roma.
Já tá no post.
É um assim, foi uma das coisas mais lindas que eu vi nesse circuito este ano, entendeu? Foi um jogo absurdo, terminou 16-14 para os colombianos no match tiebreak, mas o jogo em si foi excelente, foi o melhor jogo do torneio. Apesar de que o jogo com o Melo e o Kubo também foi um jogo muito bem disputado. Não gosto de arriscar título de duplas em Roland Garros, porque sempre acontece o contrário. Mas o Cabal e o Farah são os francos favoritos se continuarem jogando como estão jogando. O Melo e o Kubo tiveram problemas, assim, adversários complicados desde a primeira rodada. O Bolelli é um excelente duplista, então eles encararam o Sepp e o Bolelli, dois italianos, torcida contra.
É, eles pegaram a dupla titular da Itália na Copa Davis, né?
Sim. Então, eles pegaram uma dupla bem afinada, de jogadores experientes, Bolelli campeão de Grand Slam, né, Australian Open do lado do Fonini. Então, não é assim, a primeira rodada fácil, apesar de serem convidados. Depois eles passaram pelo Thiem e o Melzer. Outra dupla forte, dois austríacos. Não são a formação melhor, né, de duplas da Áustria é o Oswald e o Marak, né? Seriam, no caso, os austríacos. Uhum. O Thiem nem joga Copa Davis, né? Ele não defende a Áustria. Mas
tem jogado bem duplas ultimamente.
Sim, fez final com o Diego Schwartzman, Barcelona, talvez. Madrid, não lembro agora. Mas acho que foi Madrid. Então tem jogado bem duplas, então o Marcelo e o Kubot tiveram excelentes adversários no meio do caminho, o que era uma preocupação para a gente já não é mais, porque eles fizeram excelentes campanhas. O Marcelo e o Bruno e o Jamie começaram bem a temporada de Saibro, mas em algum momento eles se perderam, eles não estão jogando bem, essa é a grande verdade. Eles não estão jogando bem. É a mesma coisa, você comentou muito que o Pierce estava cometendo muitos erros. O Kontinen e o Pierce têm jogado esquisitamente nas últimas semanas, assim. Em Madrid também não. Eu vi um jogo dos dois, foi a derrota, também não foi. Foi estranho.
É, eles não estão muito bem. Vamos ver, de repente, esse tipo de atuação duas semanas seguidas e com a pausa agora antes de Roland Garros, pausa até mais longa, porque duplas começa mais tarde no Grand Slam, pode ser que eles consigam se acertar. E se acertando, eles voltam muito perigosos. Já foram a dupla número um do mundo, inclusive tirando o número um do mundo do Marcelo Melo e do Kubot. Mas realmente eles não estão lá muito bem, não. Fica a nossa torcida, como sempre, para o Marcelo Melo, para o Bruno Soares e para o Demoliné. Vamos ver como é que ele vai chegar para jogar Roland Garros, se conseguir jogar. Se ninguém desistir no meio do caminho com ele, pobrezinho, para ver uma boa atuação. Mas promete uma chave interessante de duplas também em Roland Garros.
Só um adendinho rapidinho. Olho nessa dupla do Máximo Gonzalez com Horácio Zeballos em Roland Garros. É só isso.
É mesmo. Se tem alguém que conhece Saibro, são eles, né?
É. Esse backhand do Zeballos, Jesus sacramentado. É uma beleza. Para duplas é ótimo. Mas enfim, é isso, gente.
Fica a dica da Tia Nani. Para terminar, a chave feminina. Joana Conta, hein, rapaz? Que beleza! Chegou, perdeu a final pra Pliskova, mas que bela campanha da britânica.
Jogou bem, né? Jogou bem, principalmente contra o melhor jogo dela, dos que eu vi, foi contra a Kiki Bertens, que vinha de título em Madrid, né? Olho na Bertens pra Roland Garros.
Ela já tinha chamado essa atenção, é verdade.
É, vamos ver aí. Ela disse que precisa descansar, vai ter uma semana. A Conta jogou muito bem contra a Venus Williams. Muito bem mesmo.
Jogou mais do que a Conta.
Jogou mais da Conta, Eu te dou suqui.
Ela jogou muito bem na estreia contra a Stephens. Jogo duro, perdeu o primeiro set no tiebreak, podia ter sido desequilibrado. Foi o segundo set, eu assisti esse jogo pela WTA TV. Foi um jogo equilibrado no segundo set, podia ter ido para qualquer lado, e a vantagem psicológica da Conta foi que ela soube segurar a pressão da Stephens quando tava 3-3.
Exatamente.
E aquele game ali que ela quebrou, matou, e aí a Stephens perdeu, foi 6-1 no terceiro set, que a Stephens saiu de jogo. Depois ela pegou Venus Williams na segunda rodada. Vondrousova, que estava vindo muito bem também na semana, tinha ganho da Halep depois da Kazakhtina, e perdeu, pegou a Kiki Bertens depois. Foi uma baita semana da Joana Conta, não tirando o mérito da vitória da Pliskova no final, mas assim, também foi chave feminina, teve jogo repetido, dois jogos no dia por causa da chuva em Roma. Então assim, ela soube superar esses desafios, ela chega muito, muito embalada para Roland Garros. É favorito para Roland Garros? Não.
Não.
Continuam sendo as de sempre as favoritas para Roland Garros. Halep, Pliskova, talvez a Azarenka. A Mladenovic ganhou muito bem.
Kvitova.
A Kvitova. A Maria Sakkari, que fez outra semana espetacular, depois de título na semana passada, chegou na semi, deu trabalho para Pliskova na semi. Assim, feminino de Roland Garros também chega bem interessante, hein?
Vai ser bastante interessante. Vamos ver como é que a Carolina, a dona Carolina Pliskova, se comportará, né? Porque foi o segundo título dela no ano. E ela jogou muito bem contra a Azarenka. Foi um jogaço de tênis, foi muito interessante. Ela virou, né? Ela perdeu no tiebreak para a Azarenka. E aí ela fez 6-2, 6-2. Ela jogou muito bem contra a Azarenka. A Azarenka que vinha de uma... Tava um jogo longo com a Muguruza. A Muguruza desistiu no meio do segundo set. Mas foi um jogo arrastado, esquisito das duas. Mas a Azarenka jogou muito bem contra a Pliskova. E a vitória da Pliskova contra a Sakkari também foi muito interessante. A Pliskova fechou em dois sets. A Sakkari, que dá muita pancada na bola e tá batendo bem de novo na bola, do mesmo jeito que ela bateu nas três primeiras semanas do ano, conquistou o primeiro título dela recentemente, então...
Tá embalada, né?
Ela tá embalada, ela tá motivada, então ela pode ser que ela faça alguma surpresa. A Halep foi a grande decepção da semana, sim, total, junto, assim, e a Sabalenka, né? Que a Sabalenka, pelo amor de Deus, né? Faz bastante tempo que a Sabalenka tá aí.
Então, eu não sei, eu acho que a Sabalenka é uma que perdeu, acho que ela atingiu o pico muito cedo, nesse ano e ela tá numa descendente muito forte pra... Eu não a coloco como nem top 10 de favorita de Roland Garros.
Não, não. Eu ia até citar a Elina Svitolina, que perdeu a Azarenka na segunda rodada. No caso foi a estreia da Svitolina, mas foi um jogo duro.
É, que ela tava de bye.
A Svitolina é favorita, a Sabalenka não. Eu não sei o que tá acontecendo, o que é que o Tursunov tá... não tá vendo de errado no treino, porque a Sabalenka deve estar treinando alguma coisa errada. Ela não consegue decidir as bolas na quadra, não sei se ela tá tentando modificar muito o jogo dela. Tá estranho de ver a Sabalenka jogando, e ela é uma jogadora que era para estar bem agora, e aí a gente duvidar um pouco dela no piso rápido, porque apesar dela ter tido bastante resultados no piso rápido ano passado, ela ser uma jogadora forte, ela é uma jogadora de saiba. É. Então, isso tá estranho. Talvez ela chegue lá e cala a boca, né?
Tem que dar um desconto também, porque ela perdeu para a Alizé Cornet, que veio do qualifying junto com a Miladenovic. E aí, no sorteio, foi muito cruel o sorteio, porque a Cornet pegou a Sabalenka, um jogo que seria terceira rodada fácil, e a Miladenovic pegou a Caro Garcia, que é uma das favoritas sempre, apesar dela ter entrado sem cabeça de chave em Roma. Mas é, como a gente já falou várias vezes em outros episódios, a Caro vem forte, é uma das grandes nomes do tênis feminino francês, vai chegar, como sempre, favorita a segunda semana de Roland Garros, mas a Sabalenka acabou pegando a Alizé Cornet, que vem também embaladinha, ganha com alguns bons resultados na semana anterior. Mas o 6-1, 6-4, principalmente o 6-1 que a Cornet colocou na Sabalenka no primeiro set, mostra isso que você falou, que ela tá fazendo escolhas erradas e que tem alguma coisa que não tá muito ajustada no jogo dela.
É, então vamos ver como é que ela responde de agora em diante. Uma que tá tendo mal, não tá conseguindo fazer, conjecturar mais de 3 vitórias no ano, pelo menos no Saibro ainda, mas não tem jogado mal, é a Anastasia Sevastova. Não sei se ela é favorita, eu gosto de ver a Sevastova jogar e acho que o jogo dela é excelente pro Saibro.
É.
Apesar de que ela tem grandes resultados no, tanto na grama quanto na, principalmente no piso rápido.
Piso rápido, é.
Mas a Sevastova tem um estilão, assim. Ela treinou muitos anos na Áustria. Eu já contei a história, né, de que ela voltou pro tênis por causa do Thomas Muster. Se eu não contei, eu conto em outro episódio.
É.
Mas assim, ela tem um jogo interessante. Ela perdeu da Bencic na primeira rodada, num jogo duro.
O que não é nada assustador, um jogo duro. A Bencic também é outra que estava solta na chave. A chave de Roma foi muito forte, né?
Sim.
Tinha muita gente forte solta na chave.
Sim, e as qualifiers, muito fortes, né? Mona Bartel da Alemanha, a própria Sakkari entrou de qualifier. A chave do qualificatório foi excelente. Então a gente vai vendo assim alguns torneios. Aliás, Roma foi muito melhor que Madrid nesse sentido, e eu não estou falando isso para tirar mérito das vitórias em Madrid, viu, gente? Calma.
Não,
a Polona e Cor, que também saiu do quali. A chave de Roma realmente foi muito boa. Algumas jogadoras não são jogadoras de Saibro, então a gente já sabe também que não é o caso, mas foi um torneio bastante interessante. E é aquela história, não é a dela, mas olho na Kiki Bertens, assim como o Saibro não é da Carolina Pliskova, né? Esse título da Pliskova agora em Roma foi apenas o terceiro título dela num torneio no Saibro. Ela conquistou o título de Praga em 2016, salvo engano, e ela foi campeã ano passado em Stuttgart, ou seja, ela tem 2 títulos em Premier 5, que é o último nível de torneio importante do feminino antes do Grand Slam. Nos torneios grandes no Saibro, a Pliskova tem feito alguma presença pelo menos uma vez. Vamos ver o que a Conchita Martínez tira dela para Roland Garros. Osaka não é favorita, tá, gente?
Se a Conchita emplacar outra campeã de Roland Garros, pede música no Fantástico, hein?
Pois é.
Brincadeira. Como é boa a técnica ela.
Ela é. E olha que eu vou te falar que eu ouvia bastante a Conchita como comentarista de TV, e eu falava assim, cara, a Conchita nunca vai fazer nada melhor do que comentar tênis depois de ter sido o número 2 do mundo.
Tá aí.
Ela consegue fazer ser treinadora melhor.
É.
E não vamos tirar o mérito, a Espanha saiu da segunda divisão, depois que o Brasil botou a Espanha na segunda divisão da Copa Davis, pelas mãos dela, da Conchita Martínez.
É verdade, capitã do time masculino da Copa Davis, é verdade.
Depois meteram um homem ali pra aparecer, né? Então, ó...
Eu ia falar isso, até hoje ninguém entendeu por que ela foi retirada. A política comeu brava lá.
É, política. E a Conchita é da turminha do Ferreiro. Então a turminha do Ferreiro não bate muito bem com a turma de agora. É, na verdade, a Conchita não bate muito bem com ninguém, assim. Esse negócio de politicagem...
Ela é dela, né?
É.
Ela faz o que ela precisa fazer e não baixa a cabeça e não entra em conchavo. Admiro.
É, eu também acho maravilhoso isso. Aliás, é por isso que eu gosto muito dela. Gosto mais dela do que da Arantxa Santos Vicario, exatamente porque a Conchita tem postura e nem por isso ela precisa ficar jogando a postura dela na cara de todo mundo o tempo todo. Ela simplesmente age do jeito que ela acha que ela tem que agir. E isso é fantástico. Devia ser exemplo copiado pra muita gente, por muita gente no circuito, tanto feminino quanto masculino.
É.
Então vamos ver o que ela tira. Mas voltando, vamos ver o que ela tira da Pliskova. Não acho que a Osaka é favorita. E tenho pra comigo que é bem provável que a Osaka perca o número 1. A Kvitova abandonou, né, em Roma. Então,
foi.
Tomara que ela se aproxime e se melhore.
Esse abandono da Kvitova faz parte do massacre de Thanos que rolou na quinta-feira, porque além da Kvitova, também a Muguruza retirou nesse mesmo dia na rodada, e a Osaka deixou de jogar o próximo jogo contra a Berti pelo desgaste que teve também. E a Buzarnescu, por exemplo, faturou nisso, porque ela ganhou da Ostapenko, Ostapenko abandonando o jogo, mas aí também, foda, que tava 6-2, 5-4, aí Ostapenko, ai, doeu, vou sair pra não perder. Eu achei meio sacanagem, mas enfim. E depois a Júlia Jorge também abandonou e a Buzarnescu avançou e perdeu para Osaka. Mas o grande abandono a ser comentado em Roma foi a Serena, né? Que ganhou o primeiro jogo contra a Rebecca Peterson jogando meio a meio. Ia ter o confronto Serena-Vênus, e aí a Serena nem no dia anterior mesmo já anunciou que tinha abandonado e tinha sentido uma contusão. Até que ponto isso é preservação para Roland Garros? Até que ponto realmente... Porque a Serena tá numa... Joga um jogo, desiste. Ela não conseguiu completar um torneio ainda.
Não, a Serena tá assim. Ela ganha da Roberta Peterson, daí a Rebecca Peterson, daí ela desiste do torneio. Que foi a segunda vez que isso aconteceu. Seguida, inclusive.
Tá felizona, Peterson, né?
Porra!
Por que não desiste contra mim pra eu avançar, pô? Ganha de mim e depois desiste.
E não, e o pior é que a menina fura o qual e pega a Serena. Fura o qual e pega a Serena. Puta, deve ser... Ela deve estar adorando. Ainda bem que na Suécia não tem boneco de voodoo, né, Serena Williams? Mas voltando ao foco, assim, eu não sei, cara. Aí, eu vou fazer um comentário que o pessoal vai achar ruim. Se for pra ficar entrando no circuito só pra jogar Grand Slam, velho, se aposenta.
Uhum.
Assim, eu amo a Serena de paixão. Todas as grandes conquistas da Serena, eu não aguentei, eu chorei mesmo. Porque, por tudo que ela representa, e assim, muito do que ela representa, ela nem tem noção do que ela representa, assim, no sentido de que ela não bate no peito pra dizer que representa. A Serena é uma atleta incrível, com uma história de vida sensacional, com um tipo de tênis que não teria brilhado em outras eras, que venceu jogadoras brilhantes o caminho dela todinho. A Serena bateu Mônica Seles, a Serena bateu a Kim Clijsters. Se a Serena... A Steph Graf gosta de dizer que se tivesse jogado na época da Serena, não teria ganhado metade do que ganhou. Ela tem razão, a Conchita Martínez diz isso. A Serena enfrentou excelentes jogadoras, apesar de ter tido uma época aí que o número 1 do feminino tava meio ao léu, né?
Uhum.
De Nara Safina. Mas... E do ponto de vista, assim, tenístico, a irmã dela joga um tênis muito mais bonito que o dela. é muito mais agradável de ver a Venus jogar do que a Serena. Mas se for pra ficar nisso, assim, ela tem 37 anos, a vida dela já tá ganha, a família já tá constituída, a filha dela é linda, a Serena tem tanto pra contribuir com o mundo e com a sociedade, mesmo só com
a... Até a boneca da filha dela já é influencer.
Então, assim, a família inteira, o Alexis, o marido dela, a Olímpia, a boneca, a Quai, todo mundo pode fazer uma diferença, assim, no mundo, de uma forma muito positiva, não só dentro de quadra. Eu fico incomodada, sabe? Se um dia o Federer começar a aparecer só nos torneios. Eu já comentei isso sobre o Federer alguns anos atrás, não foi nem podcast na época. Foi uma época que o Federer pulou toda a temporada de Saibro, ele jogou 2 torneios na grama antes de Wimbledon, ganhou os 2, e aí ele ficou 1 mês e meio sem jogar. Para jogar no US Open, aí ele fez o Masters de Cincinnati só, não jogou nem no Canadá. Ele tinha passado 1 mês e meio entre. Ele ficou o período todo após Miami até chegar na grama sem jogar. E eu falei assim: se for pra ficar assim, cara, tá entrando com ranking, com nome, porque se ele não tiver ranking, ele ganha convite. Isso não é agradável para os outros que estão batalhando todas as semanas, sabe? E eu acho que pro fã de tênis que tá acostumado, principalmente pra quem, por exemplo, assina a WTA TV, o cara quer ver, vai ver a Serena toda semana, não, aí ele não consegue ver a Serena. Ele vê a Bertens, ele vê a Pliskova, ele vê um monte de gente, e algumas dessas meninas têm trava contra a Serena. E porque muitas vezes a Serena ganha porque a adversária não consegue vencê-la. E isso acontece bastante também. Às vezes, esse jogo com a Peterson, se fosse, sei lá, a Muguruza, a Serena tinha perdido. Se fosse a Pliskova, a Serena tinha perdido. Mas era a Peterson. Se fosse a Sofia Kenin, a Serena teria vencido. Então, se fosse a Collins, que é completamente porra louca, a Serena tinha perdido. Se fosse a Kazatchkina, a Serena teria ganhado. Então não é questão só de qualidade de ranking, é uma questão de personalidade das jogadoras. E isso, para mim, é desagradável. Porque a Serena vai, joga. Se ela estivesse preservando para. É assim, óbvio, a Serena está lesionada. Não estou dizendo que ela está fazendo isso, mas se ela começar a fazer isso, sinceramente, aposenta e pronto, que é melhor do que ficar se manchando.
E mesmo estando lesionada, demora, recupera, volta, recupera, uma hora vai bater e falar, peraí, porque o processo de recuperação das lesões dela e de treino toma muito tempo, e ela já falou isso, toma muito tempo da vida familiar dela, da vida dela com a filha. Uhum. Então, eu não me surpreenderia se ela jogar em ela jogando Roland Garros, porque tem que ver como que ela saiu de Roma, mas se ela jogar Roland Garros, o Wimbledon e o US Open esse ano, ela não anunciar no final do ano que tá parando e vai tocar outras coisas. O que seria uma parada em altíssimo estilo.
Sim.
Ainda no topo, ainda com muita coisa pela frente pra fazer, e que ela pode influenciar muita coisa. E os Estados Unidos têm muito isso, de sair e continuar trabalhando em outra parte do jogo que não dentro da quadra. A Serena seria uma pessoa, por exemplo, importantíssima na USTA, nas próprias ações que ela faz nos Estados Unidos em termos de caridade, em termos de formação. Eu não duvido se no final de 2019 a gente vê a Serena anunciando que vai abandonar as quadras.
Até porque, vou só contar uma coisinha que eu acho que pouca gente sabe. A Mônica Puig fez aquela campanha toda gigantesca lá para arrecadar as coisas para tentar reconstruir Porto Rico, né? Por conta daquele furacão que teve um ano e meio, mais ou menos, o furacão Maria. E aí a Puig estava contando na TV porto-riquenha, isso já tem uns 6, 7 meses, que a Serena Williams viu a campanha dela numa rede social, a Venus curtiu e comentou e falou que ia repostar, a Serena passou a mão no telefone e ligou para a Puig. A minha fundação tem X de orçamento em caixa para construir casas para pessoas pobres e eu estava pensando em ajudar o Caribe. Mônica, você me diz para quem eu mando esse dinheiro e se você precisar de pessoal, a minha equipe tá aqui para te ajudar.
É isso.
Isso! Se ela tiver tempo para fazer isso, ela vai mudar a vida de muita gente. E essa é a Serena que não busca holofote. A Mônica falava na entrevista, eu tô contando e tô com medo da Serena me ligar amanhã para me dar bronca. porque ela ajudou no anonimato, é um dinheiro dela que ela botou na federação, na fundação dela. Então, assim, esse tipo de coisa é muito gigante, e a gente sabe que a Serena nunca vai deixar de ser grande. Pode vir uma guria aí ganhar 30 Grand Slams, ela nunca vai ser a Serena Williams. É. Do mesmo jeito que a Serena Williams não é a Steph Graf. São coisas e momentos diferentes e representações diferentes. E são conquistas diferentes. Mas realmente, assim, se for pra ficar, e principalmente por conta dessa história que você acabou de comentar, o desgaste de ficar se preocupando com a preparação física, com recuperação, com dor, com isso, com aquilo. Ela já tem 37 anos, sabe?
Não precisa.
Vai viver a vida, se for o caso. É.
Time. Muito bem, este foi o podcast Backhand na Paralela dessa semana. A partir da semana que vem, a gente volta com o episódio diário, com menor duração, o Drop Shot na Paralela, cobrindo o aberto da França, Roland Garros. Infelizmente, a gente já tinha anunciado que estava com o credenciamento, mas infelizmente, por razões econômicas e razões pessoais, de logística, a gente não vai poder estar ao vivo em Roland Garros, pelo menos na primeira semana. Então a gente vai fazer o Drop Shot na Paralela diário, a partir de São Paulo e de Portugal, cobrindo os desenvolvimentos dos jogos de cada dia e pegando as matérias especiais. Então fica ligado no nosso feed que a partir do dia 26 a gente vem com o episódio de análise das chaves. E a partir daí, os drop shots na Paralela diários sobre Roland Garros. Fica ligado que vai ser muito bacana essa cobertura. Nani, obrigado mais uma vez. Boa semana para você e até Roland Garros, né?
Até Roland Garros. Boa semana, pessoal. Boa semana, Jeff. A gente se vê.
Um abraço, fica ligado e mande as suas sugestões pelas redes sociais do Backhand na Paralela. É sempre @BH na Paralela no Twitter, no Instagram e no Facebook. A gente se vê.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.